Facebook anunciou que irá abrir seus dados internos para pesquisadores estudarem o impacto das redes sociais nas democracias e nas eleições, como parte de um esforço para evitar manipulação nestas plataformas. De acordo com a rede social, cerca de 60 pesquisadores de 30 instituições acadêmicas de 11 países foram selecionados após um processo realizado pela entidade de pesquisa junto ao grupo, um grupo independente, né? Social Science One. No Brasil, dois professores aqui da USP, pesquisadores, foram selecionados para acessarem a base inteira de dados de compartilhamento de links na plataforma. E eles vão desenvolver então uma pesquisa sobre esse consumo de notícias em sites hiperpartidários, páginas de onde surgem as fake news, as falsas notícias, as notícias distorcidas. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Pablo Hortelado, um dos escolhidos, né, para estudar, para fazer esse estudo. Ele é do curso de gestão de políticas públicas da EACH, a Escola de Artes e Ciências Humanas aqui da USP. Bom dia, professor, como vai?
Olá, bom dia.
Participa também aqui do nosso bate-papo o Márcio Moreto, que é pesquisador do curso de sistemas de informação da EACH, também vai fazer parte deste estudo. Tudo bem, Márcio? Bom dia.
Bom dia, tudo certo.
Vamos lá. Professor, há muito tempo que você já está estudando isso, queria que você falasse um pouco sobre como foi o acompanhamento. Trabalhou muito, né, nas eleições de 2018, professor Pablo Hortelado, vem acompanhando esse tema. E o que é que agora essa possibilidade de acesso a essas informações, essa base de dados, pode trazer a mais do que vocês já vêm estudando?
A gente vinha estudando, eu e o Márcio, esse banco de os dados públicos do Facebook desde antes das eleições. Acontece que depois que houve o escândalo da Cambridge Analytica, né, quando uma consultoria política utilizou aí de maneira maliciosa dados do Facebook para interferir nas eleições americanas de 2016, esse fornecimento de dados foi cortado e a gente sofreu bastante, não é? Com essa redução de dados. O Facebook depois, então, houve um esforço aí para se retomar, né, de acadêmicos, para se retomar o fornecimento de dados para a comunidade científica, que resultou aí nesse chamado por essa entidade chamada Social Science One, né, fez um chamado, vários pesquisadores, todos os grupos de pesquisa que trabalham com esse tema no mundo se candidataram e a gente aqui no Brasil foi um dos 12 grupos selecionados em todo o mundo para ter acesso a esses dados, né? E a partir de agora a gente vai poder investigar aí a dinâmica de consumo de links de notícias, né? Que grupos estão fazendo, quais são as características demográficas, são mais jovens, são mais velhos, não é? Como é que muda quem consome grande imprensa, quem consome imprensa hiperpartidária de esquerda e de direita. Nós vamos fazer isso tudo investigando essas relações.
Mas quando a gente fala tudo, é tudo mesmo, é a base inteira de dados, quer dizer, dá para confiar nisso? O Facebook está abrindo todo esse acesso? Porque sempre fica um ponto de interrogação, né?
Ele vai dar para a gente toda a base de links do ano de 2017.
Do ano de 2017.
Do ano de 2017. Segundo eles nos dizem, essa base de links vai ser completa para os 2 bilhões de usuários da plataforma. É uma quantidade de dados fabulosa.
2 bilhões é o que eu ia perguntar para o Márcio. Márcio, a gente tem noção de que isso é muito grande, né? Mas 2 bilhões de usuários, imagina a quantidade de informação produzida, acessada, compartilhada. Como é que se organiza tudo isso?
A gente está planejando um estudo que a gente tem discutido bastante, uma metodologia. A princípio, a nossa ideia é explorar quais são os sites de notícia. A ideia era agregar por domínios, né? Para ver quais sites de notícias eles são mais compartilhados aqui no Brasil. E aí, uma vez que a gente tiver esses sites que são mais compartilhados, a gente fazer estudos mais sofisticados, de ver como que isso está relacionado, as pessoas que compartilham de determinados sites, que outros sites elas compartilham também, e aí, eventualmente, da gente ver o perfil demográfico desses usuários, né? Para ver se a gente consegue aprender alguma coisa sobre o que a gente consegue aprender sobre o consumo de mídia, principalmente de o que é diferente no consumo de mídia da imprensa tradicional e do consumo de mídia hiperpartidária.
Uhum. Em geral, essa mídia ela é produzida ou ela já vem e o maior movimento é o passar adiante? Quer dizer, você já recebe alguma coisa que foi produzido? Quer dizer, são bem identificados os núcleos de produção dessas notícias, então o movimento maior é de retuitar ou compartilhar, passar adiante. Como é, deu para entender o que, qual é a minha curiosidade?
Sim. É, a base que a gente vai ter acesso é exatamente essa, né? A gente vai ter acesso aos links que foram compartilhados na plataforma. Então, o que a gente fazia anteriormente, ali em 2016, 2015, 2016, era olhar para as postagens que os usuários, que as páginas de Facebook faziam e ver quais usuários ou como os usuários interagiam com as postagens das páginas. O que eles estão fornecendo agora, que é nesse projeto, né, do Social Science One, é um pouco diferente, é exatamente os links que são compartilhados. Então isso também, claramente, isso certamente vai afetar a forma como a gente vai observar os dados, que é esse recorte de dados, né? Uhum. Então, o que se pressupõe, e eu acredito que isso seja um pedaço bem, bem relevante, talvez o maior do que circula na rede hoje, que é matérias ou coisas que foram produzidas exteriormente ao Facebook, isso é produzido num site, é colocado, isso tem um link, e aí pessoas que estão na plataforma estão compartilhando esses dados. E é essa interação que a gente vai estudar, né?
Compreendo. Professor Hortelado, já se sabe muito sobre essa relação, vocês vêm estudando isso já, a relação desse tipo de comportamento nas redes sociais ou passando adiante uma notícia que não foi checada, você não tem certeza, ou faz isso conscientemente, porque muitas dessas pessoas fazem isso conscientemente. Quer dizer, a ideia é essa mesmo, de passar a informação adiante, seja ela falsa, distorcida, criada, inventada, enfim. Já se conhece bem a relação disso, desse movimento e desse comportamento com os resultados eleitorais em diversos lugares no mundo, o impacto disso nas democracias, ou a gente vai ter que descobrir mais ainda do que se sabe?
A gente já sabe algumas coisas, né? A gente sabe que esse comportamento, ele existe, ele é relevante, mas é muito difícil a gente isolar, dizer qual é o impacto que ele tem, porque a gente não consegue isolar essa variável, né? Então a gente dizer assim, se não tivesse havido esse comportamento de compartilhamento de notícias falsas, o resultado eleitoral seria diferente? Uhum. Essa é uma pergunta que a gente não consegue responder. O que a gente consegue responder é ver o tamanho desse comportamento e constatar que ele foi relevante, né? E uma vez que a gente entenda que ele foi relevante, quais são as suas características, a gente tomar as medidas necessárias do ponto de vista de regulação da plataforma, às vezes de autorregulação da plataforma, de regulação por meio da justiça eleitoral, enfim, vai depender um pouco do que a gente aprender, né? Esses dados vão nos dizer algumas coisas que a gente não sabe hoje, por exemplo, a gente vai ver a relação entre quem compartilha links de determinada natureza, compartilha também de outra natureza, quantas pessoas compartilham sem ler, que elas estão compartilhando só a informação da manchete sem elas mesmo terem aberto a notícia. Isso vai jogar um monte de luz sobre esse fenômeno do compartilhamento de notícias falsas.
Quer dizer, essa que é a questão. O que se faz com aquilo que se recebe? Porque o que é, de novo, quando você fala em autorregulação, para a gente, para o nosso ouvinte entender melhor, quer dizer, seriam regras que o próprio usuário poderia administrar para poder lidar com essas informações, é isso? E deixar menos na mão do Facebook e mais na mão do usuário?
Não, a gente está falando do próprio Facebook, né? Tem três maneiras da gente tratar desse problema. O Facebook pode tomar medidas ele mesmo, né, de autorregulação. Então ele vai impedir determinados comportamentos ou vai regular determinados comportamentos dentro da plataforma. Esse é um tipo de uma abordagem para a gente resolver o problema. Outra é regulação estatal, né? Então os governos nacionais, eles criam leis que regulamentam como as plataformas, criam limites, não é? Punem determinadas ações que acontecem dentro das plataformas. E a gente pode fazer isso também por meio da justiça eleitoral, especificamente para o período eleitoral, que é uma espécie de regulação mais restrita aí ao período das eleições. Eu acho que a gente tendo mais informações sobre isso, a gente vai conseguir entender que tipo de abordagem é mais adequada para o problema.
Uhum. Nessas eleições, essa parte que cabe à justiça eleitoral, quanto a essa produção de informações ou compartilhamento via redes sociais, Isso funcionou em alguma medida? Avançamos alguma coisa nisso, professor Astelado?
A gente avançou muito pouco. Uhum. A gente não tem um modelo de regulação muito bem definido. Mas se a gente olhar por que aconteceu, por exemplo, nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, que foi muito ruim, a postura da empresa mudou bastante. Então eles montaram aí para as eleições de 2018, foram conjuntas, né? Mais ou menos na mesma época a gente teve eleições no Brasil e teve eleições nos Estados Unidos, né? Montou uma força-tarefa. Acho que houve um empenho enorme da empresa, do Facebook, de tentar lidar com esse problema. Só que justamente nesse momento, não é, houve um deslocamento aí dos esforços dos atores maliciosos do Facebook para outra plataforma que é também do Facebook, que é o WhatsApp. Eu acho que hoje um pedaço mais complicado do problema está no WhatsApp.
Ah, é mesmo? Mesmo com esse volume gigantesco no Facebook, o problema está no WhatsApp? E as políticas e a forma de administrar também é bem diferente, né, de um e outro, né?
É, que o WhatsApp ele está ultrapassando em número de usuários o Facebook nos últimos dados aí que a gente tem, né? E eles estão são parecidos. Praticamente todo mundo que tem acesso à internet hoje, mais ou menos 70% da população brasileira, tem conta nas duas plataformas, mas o WhatsApp está crescendo, está aumentando em relação ao Facebook e tende a se tornar a principal ferramenta de comunicação digital aí dos usuários que têm acesso à internet. E as campanhas eleitorais migraram o foco, né? Estão investindo menos no Facebook e mais no WhatsApp. Isso está gerando muitos problemas, porque o WhatsApp, ele não pode ser monitorado, ele não tem dados públicos, né? Porque são redes privadas,
justamente,
né? Redes de amigos, redes de familiares. E aí o problema é bem mais cabeludo.
É bem mais complicado. Será que, Márcio, tem um volume de informações desse porte que tem o Facebook hoje? O WhatsApp já tem isso, será?
Então, os dados sugerem que está aumentando muito a base de usuários do WhatsApp, e mais do que isso, que tem aumentado bastante o acesso a notícias por meio do WhatsApp. Então, a percepção dos usuários de que eles estão lendo notícias no WhatsApp tem aumentado bastante, ele tem alcançado o Facebook, e a tendência é essa. Como o professor Pablo estava dizendo, a grande questão do WhatsApp é que ela é uma rede privada, né? O que foi, inclusive, uma conquista da sociedade civil como uma resposta aos escândalos do que o Snowden trouxeram à tona, né? Que o Edward Snowden trouxeram à tona. Mas existe aí um conflito entre esse espaço de debate seguro, vamos dizer, de conversa privada, não é no tanto de debate, né? Esse espaço privado de conversa com a regulamentação do debate público, né? Eu acho que isso tem existe um problema maior aí dentro do WhatsApp de regulação.
Você está falando da liberdade individual versus a segurança coletiva, né? A gente já falou
sobre isso
várias vezes, né?
Exatamente.
Muito bem, claro que está aí, portanto, a USP representada vai participar desse estudo. Professor, quando é que começa ou já começou? Só para a gente ter uma noção e vamos acompanhar, né? Tendo novidades.
A gente deve começar essa pesquisa, eu acho mesmo no próximo mês, né? Agora a gente está fazendo a tramitação burocrática, assinando os contratos, né? Tem uma cláusula, obviamente, tem uma cláusula de sigilo muito rigorosa, então nós estamos nesses trâmites burocráticos nesse momento. Eu imagino que a partir do próximo mês a gente deve começar a pesquisa propriamente dita.
E vamos conversar sobre isso. Já está feito o convite aqui, viu, professor Pablo Hortelado, do curso de Gestão de Políticas Públicas, e também o Márcio Moreto, que é pesquisador do curso de Sistemas de Informação, ambos da EACH, para a gente trazer essa discussão para o nosso ouvinte, não é? Nas próximas eleições, e tem eleição ano que vem novamente, esse processo todo vai ser visto, vai ser discutido, quem sabe a gente tenha caminhado um pouquinho mais em relação a esse tema. Muito obrigado, professor Hortelado.
Obrigado, bom dia.
Bom dia, obrigada, viu, Márcio? Até a próxima.
Obrigado, até mais.